They shall cover them firmly, and so on.
Saudações, viajantes dimensionais! Meu nome é Fulvio, host desse episódio. E hoje nós estamos aqui com dois convidados, o Henrique e a Ariene, da Torre do Dragão. Eles vieram aqui para falar com a gente hoje sobre eventos de RPG. Como é que vocês estão, meus queridos?
Tudo em paz, tudo tranquilo, graças a Deus, Fulvio. Grande prazer bater esse papo aí com você. Muito obrigado pelo convite. Vai ser muito legal trocar essa ideia, com certeza.
Oi, gente, tudo bem? Eu tô muito animada para esse podcast de hoje. Vai tudo ser muito bom. Muito obrigada por me chamar para participar. Tô muito animada.
Que isso, gente. Eu que agradeço a presença de vocês. Então, eu já vou começar com a pergunta para quem tá ouvindo esse podcast agora e nem entende sobre o que é esse tema. Primeiro de tudo, o que é um evento de RPG?
boa pergunta. Vamos começar pelo princípio, né?
Exatamente.
Eu acho que a Ariene pode dar o parecer dela aí também, mas eu acho que o evento de RPG tem vários formatos, né? Tem várias maneiras de acontecer, né? Pode ter eventos para falar sobre RPG, né? Para discutir coisas, para trocar ideias, trocar volumes e livros e coisas, acessórios que você possui, né? Tem várias maneiras de você se conectar com as pessoas a partir do RPG. Mas o que a gente faz, a nossa especialidade é fazer eventos para o pessoal jogar, né? Então, mestrar para as pessoas, narrar jogos, né, colaborativos, jogos narrativos para o pessoal, tanto na casa das pessoas, quanto em lojas, em eventos, em diversas situações, né?
Isso aí, a gente tem a missão de levar RPG para todos, e é isso que a Torre baseia todos os nossos eventos.
Perfeito. Então, com isso, vocês já mataram a minha segunda pergunta, que é por que participar de um evento? Basicamente, para ter essa interação com as outras pessoas, dividir experiências RPGísticas, encontrar, às vezes, pessoas e mesas novas.
Cara, sem dúvida. Eu acho que é bem por aí mesmo, assim, né? Você, acima de tudo, jogar RPG é um encontro entre as pessoas, né? Então, eu acho que, além de jogar, tem muitas outras experiências que estar numa mesa com outras pessoas podem proporcionar. E fala aí, Ariene.
Com certeza. As pessoas são seres sociais, né? Então, jogar RPG sentar para contar uma história juntos é um costume muito antigo e que a gente perpetua até hoje. E a gente encontrou uma maneira muito gostosa de fazer isso, não como antigamente, na frente de uma fogueira, mas hoje juntos, de maneira colaborativa, contar uma história única e extremamente pessoal. Assim, eu acho que é o que mais agrada as pessoas em eventos de RPG.
Então, eu vou até aproveitar que você já jogou essa deixa da fogueira, das histórias e da parte colaborativa do RPG, e eu vou perguntar para vocês, na experiência de vocês, de quem cria evento, mexe com isso, tem experiência em loco, né? No local mesmo, fazendo acontecer. Como é que funciona o RPG em evento? Porque, assim, na mesa do amigo, né, na casa do amigo, é muito mais fácil, você já conhece todo mundo, você tem uma campanha orgânica, vamos chamar assim. A pessoa já te conhece, sabe o que você espera da história, vai construindo e você desenvolve o seu próprio personagem. Num evento, eu tenho a impressão que o tempo é mais curto e as pessoas não necessariamente se conhecem. Como isso funciona dentro de um evento?
Durante um evento, a gente tem que seguir algumas etapas a mais do que numa mesa pessoal, por exemplo. Quando a gente faz um evento aberto, assim, a gente tem algumas etapas que a gente tem que se preocupar mais. Então, por exemplo, nos eventos presenciais que a gente fazia aqui na Vila Mariana, na Xbox, a gente tinha que levar a nossa maleta com todas as nossas miniaturas, nosso grid, né, riscável para a gente poder desenhar mapa e tal.
Sim.
Todos os nossos dados para todo mundo que não tem dado no dia poder usar. Uhum. Além disso, a gente tem que se preocupar muito com a organização, então a gente tem uma ficha de inscritos que antes já foi feita impressa pra gente. Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Ah, tá, é fulano, você tá na mesa tal. Então, tudo isso, a gente precisa de uma organização maior, diferente de mesas que a gente joga com os nossos amigos mesmo. Mas, fora isso, uma parte que eu acho que vale muito destaque é a interação, exatamente como você disse, tudo, de jogar com pessoas que você não conhece. Eu acho que esse é o start do evento. Como jogar com pessoas que não se conhecem, que nunca conversaram, na maioria das vezes, e trazer uma relação agradável e uma situação agradável para todos dentro da mesa, né? Então, a gente também, além de se preocupar com o fator organização, a gente tem que se preocupar com a relação que a gente cria dentro daquela mesa. Então, tirar aqueles 5, 10 minutinhos antes da mesa começar para conversar sobre RPG. Então, por exemplo, quando eu vou mestrar, eu falo assim: oi, gente, meu nome é Ariane, eu estudo biomedicina, eu tenho 22 anos, mas eu amo RPG pra caramba. Eu conheci o RPG através da Torre do Dragão, quando a gente começou a ideia de Torre do Dragão, quando foi introduzida, a gente falou: meu, RPG é muito legal, logo quando a gente começou a jogar, a gente já começou a matar a ideia de fazer RPG pra todo mundo. E hoje é exatamente o que a gente tá fazendo. Muito obrigada pela participação de todos. Então, assim, trazer um pouco de quem sou eu como mestre, como eu conheço o RPG e quem sou eu como pessoa. Acho que são etapas muito importantes para você, né, quebrar o gelo dentro da mesa. E aí cada um dos participantes vão falando sobre. E eu acho que, além da organização, isso é um tato muito importante que a gente tem que ter durante os eventos.
Cara, sem dúvida. Eu acho que sempre uma preocupação, assim, não no sentido ruim da palavra preocupação, né, mas sempre algo que a gente tem que permanecer atento, né, porque a gente recebe pessoas de todas as origens, de todas as idades, né, pessoas com históricos muito diferentes e com até históricos de jogos muito diferentes, né? Pessoas que estão acostumadas a jogar de um jeito, pessoas que estão acostumadas a jogar de outro. Então, setar todas essas expectativas, né? Fazer todo mundo ter um mínimo de conhecer o mínimo um do outro, assim, né? Como a Ariane falou. E descobrir quais são essas relações que vão se criar na mesa. Até na hora de escolher um personagem, né? Na hora que você tá sentado ali escolhendo o personagem com a pessoa que vai jogar com você, você já começa a trocar uma ideia. Se é num evento físico, como se tudo der certo, a gente vai voltar a fazer logo. Assim que as coisas melhorarem, a gente vai voltar a fazer. Você também tá no ambiente da loja, né? Então, você tá ali interagindo com as pessoas e vendo as coisas que estão ali para vender, comentando sobre os livros e tal. Então, acho que essa interação sobre as pessoas pré e pós-evento também ajuda a criar esse tipo de relação mais aprofundada, né? Pessoas muitas vezes se conhecem na mesa, se conhecem no evento e acabam formando um grupo para jogar depois, né? Então, a gente visa sempre isso, né? Trazer uma experiência memorável e agradável, assim.
Então, pelo que eu tô entendendo do que vocês estão me dizendo, a gente pode dizer que um dos pilares para qualquer evento bem sucedido e qualquer experiência RPGística num evento desses, né, de mesas de RPG bem sucedido, é as pessoas estarem abertas a conhecer outras pessoas, a trabalharem com outras pessoas e desenvolver essa integração mesmo, né?
Cara, com certeza, com certeza. Eu acho que o RPG é isso, né? A essência do negócio é esse, né? Você estar aberto a viver uma história, descobrir uma história que vai se desenrolar, que vai emergir ali junto com outras pessoas, são outras cabeças, tem outras ideias, tem outros comportamentos. Então, eu acho que para jogar, até mesmo com um grupo que você já conhece, né? Eu acho que a Ariane, né, pode falar mais sobre isso também, que a gente já joga há muitos anos juntos. E até mesmo com um grupo que você já conhece, eu acho que você sempre tem que estar aberto a buscar novas experiências, novos jeitos de jogar, novas maneiras de se relacionar com aquelas pessoas, né? Então, acho que estar aberto, acho que você matou a charada aí, Fulvio. Estar aberto é a expressão certa.
Exatamente. E, assim, uma das coisas que eu mais gosto dos eventos, que é algo que o evento online proporciona, é você, além de conhecer outros estilos de jogos, assim, mesmo, por exemplo, D&D com ficção, você conhecer maneiras diferentes de jogar aquele mesmo sistema que a gente joga há muito tempo, você conhecer outros costumes, outros sotaques, por exemplo, que talvez no RPG presencial não seria tanto evidenciado. Então, eu acho que é uma oportunidade muito grande de você conhecer pessoas de vários lugares do Brasil e você conhecer costumes diferentes. Então, às vezes você fala assim, jogo dado, aí a pessoa, tipo, joga um número que você, tipo, às vezes fala, fala um 20, mas um 20 é tão bonito, um sotaque tão bonito, que você fala, meu, esse 20 é lindo. Esse 20 é 20, gritou. Então, tipo, eu acho que o RPG, por mais que a gente esteja falando sobre o RPG presencial, a gente pode quebrar mais esse modelo. Às vezes no RPG online a gente tem a oportunidade de trazer outros tipos de pessoas para dentro da nossa mesa e conhecer novas culturas e tipos de jogos diferentes.
Traz uma diversidade narrativa, né? Porque querendo ou não, dentro de um grupo de amigos, geralmente, lógico, não são todas as vezes, mas tem a pessoa que é o mestre frequente das aventuras. E nos eventos, como você tem muitas pessoas diferentes participando, você tem muitos mestres, você tem muitos jogadores, e às vezes até mesmo como você falou, Ariane, de pontos diferentes do Brasil, né? Trazem uma diversidade narrativa que seria difícil de encontrar no grupo de sábado à tarde. Nada contra o grupo de sábado à tarde, por favor, né?
Mas é exatamente isso. É isso que o evento online proporciona para nós como mestres e membros da comunidade, com certeza.
Eu acho que tem os dois lados, né? Tem tanto o presencial quanto o online tem suas vantagens e desvantagens, assim. O que a gente tem que saber é aproveitar todas elas e adaptar o jogo também, né? O jeito de jogar, o jeito de conduzir a experiência para as pessoas. Então, o ritmo do jogo online é diferente do ritmo do jogo presencial, né? Então, os acessórios e os complementos que você vai usar ali na sua aventura, né? A música, os mapas, né? As miniaturas, tudo vai funcionar de forma diferente, né? Nos dois, então... adaptar essa experiência e descobrir como viver essa experiência diferente das duas maneiras, assim, né?
Sim. Eu vejo, por exemplo, na minha própria experiência. A minha mesa presencial, eu geralmente carrego comigo uma caixinha de som. E aí eu coloco a música do celular na caixinha de som pra dar ambientação. Já na parte virtual, aí precisa de todo um esquema de jogar som com software, de sei lá onde, pra fazer o negócio andar.
Põe o bot no Discord e faz o roteamento, não sei o quê.
Exatamente. Eu já vou aproveitar que vocês puxaram o assunto, eu vou jogar na roda. Evento online. Como funciona? Como participar? Tudo. Me deem a cartilha básica.
Legal, boa. Falando do formato de eventos que a gente faz, que é... similar ao que a gente vê por aí outras pessoas fazendo eventos, tanto gratuitos quanto pagos, presenciais, online, enfim. Uhum. É o lance, eu acho primordial, que é a mesma coisa que a gente faz no presencial, que é esse lance da inscrição antes, né? Uhum. Pra gente poder organizar quantas pessoas vão estar lá online, né? Com quantas pessoas a gente vai ter que falar, como a gente vai distribuir entre as mesas. Teve um ponto que a Ariane comentou um pouco antes, que é super importante, que é a gente... O RPG tem um mínimo e um máximo de pessoas, né? Que podem,
sim,
jogar numa mesma mesa. E isso no presencial também é válido, mas no online isso se agrava mais, né? Porque você tem uma mesa de 7 pessoas no presencial, é tranquilo. Rola tranquilamente, a gente faz isso com frequência nos eventos presenciais. Mas muitas vezes online se torna uma coisa mais difícil. Uhum. Porque é isso, né? Tem problemas técnicos, às vezes a internet de alguém cai, aí a aventura desacelera um pouco, né? Pra todo mundo entrar no ritmo. Então, eu acho que existe toda essa preocupação com a organização pra gente ter uma quantidade certa de pessoas em cada mesa. A gente também vê qual é a idade dos participantes, porque no presencial você tá vendo as pessoas, né? Você tá, sim, vendo a pessoa ali na loja, na sua frente, sentar na sua frente na mesa. Às vezes, a gente jogando online, muitas vezes você nem vê a cara da pessoa. Às vezes o avatar dela é um desenho ou é alguma outra, sim, imagem. Então, às vezes você não sabe quem são aquelas pessoas, você não sabe, às vezes, a idade delas. Então, tentar saber quem são essas pessoas pra gente organizar o evento da melhor maneira possível. Acho que isso é um dos pontos cruciais também.
E às vezes depende do sistema, né? A gente tem muitos fatores que interferem na nossa ideia primária de montar nossas mesas. Então, normalmente a gente faz eventos com duas mesas, como presencial, mas no online a gente traz o conceito do sistema, né? Então a ideia do sistema, a faixa etária do sistema, o que ele propõe. E a gente baseia também as nossas divisões de mesa nisso. Então, na hora da vez, a gente procura fazer uma mesa mais com divisões de faixa etária, então a gente traz, sei lá, uma mesa mais jovem, uma mesa mais de pessoas com maior idade, mas no geral a gente consegue sempre trazer uma coisa mais mista do que no presencial hoje em dia, por exemplo.
Entendi.
É verdade, acho que essa questão da diversidade mesmo que a gente estava falando, né?
Sim.
De ter mais tipos de pessoas de mais lugares diferentes no online, né? E ter essa variedade maior. E ao mesmo tempo é legal, a gente fala, né? A gente divide mais ou menos pela faixa etária, para não ter uma discrepância muito grande. Mas é super importante ter essa variedade na mesa, né? Então, pessoas com faixa etárias um pouco diferentes, pessoas que têm experiências um pouco diferentes. Então, a gente sempre procura saber se a pessoa já jogou, se a pessoa tá jogando pela primeira vez, se a pessoa já é uma jogadora experiente, isso tá lá na inscrição.
Entendi.
Então, a gente consegue juntar um jogador iniciante com um mais avançado e tal, e um vai ajudando o outro. Então, a gente sempre tenta construir esses grupos da forma mais coesa possível, assim, porque isso eu acho que ajuda bastante na experiência, né?
Então, assim, pelo que eu tô entendendo, pelo menos na parte online, a ficha, ela é extremamente importante, porque a inscrição dá pra vocês um perfil da pessoa com todas as informações possíveis, para vocês poderem colocar ela no lugar em que ela se sinta confortável e que as pessoas que estejam jogando com ela também fiquem confortáveis.
Cara, sem dúvida. É isso mesmo. É isso mesmo. A ideia é essa.
E uma coisa também que eu reparei que tem acontecido mais nos eventos online do que nos presenciais é quero jogar com. Então tem essa parte formulário, onde você diz o e-mail da pessoa, o nome da pessoa que também se inscreveu no evento, que você fala, meu, é meu amigo, minha amiga, quero jogar com essa pessoa. Então a gente também consegue, tipo, definir bem a mesa por amizade, assim, também, não só faixa etária, sistema, idade, whatever, mas a gente consegue trazer, você consegue trazer o seu amigo para jogar com você. E além do fato de agregar mais membros nesse evento que a gente está fazendo, você consegue ter uma experiência mais completa. Porque às vezes, por exemplo, já aconteceu da gente estar fazendo um evento presencial e aí chega um inscrito, está escrito e-mail e tal, tá lá na ficha, e coloca um brother. Só que essa pessoa não está escrita no evento. E aí é falando assim, nossa, mas a mesa está lotada, vamos ver como a gente consegue organizar isso melhor. No evento online, como a gente já tem uma inscrição, quero jogar com uma parte do que você diz, a gente consegue manejar isso de uma melhor maneira, você não acha, Henrique?
Cara, com certeza. Eu acho que a gente consegue pilotar melhor essa parte, assim, de quem vai jogar com quem e tal, né? Organizar as mesas fica um pouco mais fácil no online, sem dúvida. E aí outra coisa também aqui que tá ligada a isso do online é que a partir de tudo isso, né, uma vez que a gente viu quem são as pessoas, organizou a galera, quem vai ficar em cada mesa e tudo mais, tem um lance que a Ariane falou super importante, que é que jogo a gente vai jogar, né?
Boa!
Porque no presencial é mais fácil você adaptar coisas, né? Então no presencial você pode pegar uma folha de papel e desenhar uma coisa e mostrar pros seus jogadores, né? No presencial você pode usar um dado como uma miniatura que faltou ali. Se você tem uma coisa mais adaptável. No online você tem que meio que ter uma estrutura já pronta, né? Pra você ter todos os recursos que você vai precisar na hora. Então você vai usar música, não vai dar pra você sacar seu celular lá na hora e colocar. Você vai ter que ter um bot preparado lá pra você botar a música no Discord, por exemplo. Aí, se a gente vai jogar um jogo que é um jogo tático, a gente vai jogar, sei lá, um Starfinder ou mesmo D&D Quinta Edição, precisa de um grid, tá? Então a gente precisa ter uma plataforma que a gente vai colocar um mapa pra pessoa poder mexer a miniatura, seja ela um Roll20, seja ela Fantasy Grounds. A gente tem usado muito os documentos compartilhados do Google, tem funcionado perfeitamente, porque o pessoal consegue abrir no celular, consegue abrir em qualquer lugar. Então, aí se é um jogo mais narrativo, poxa, de repente não precisa do grid, mas precisa mostrar mais imagens para as pessoas e tal. Então, eu sinto que o online exige esse lance de muito adaptar para o que a gente vai jogar e para quem a gente vai mestrar, para a gente ter todas as cartas na manga ali. Enquanto no presencial a gente tem a nossa maletinha, que são as nossas cartas na manga, né? Que a gente precisar ali, miniatura, caneta, grid, mapa, né? Vai estar tudo ali. Então, caixinha de som. Então, eu acho que exige essa estrutura um pouco mais fechada mesmo, né? O online. não é tão flexível mesmo o jogo.
Então, assim, pelo que eu tô também entendendo disso tudo que a gente tá conversando, o online, ele acaba sendo muito mais exigente, porque apesar dele deixar vocês planejarem a mesa com mais tranquilidade, por causa dos formulários e tudo mais, é fazendo com que as pessoas, por exemplo, que queiram jogar com os amigos, já inscrevam os amigos para vocês conseguirem montar a mesa com um número bacana de pessoas, ele é extremamente exigente também na necessidade de ter os handouts, que é o pessoal chama, né? São as coisas que vocês entregam já no jeito, no gatilho. E isso desde imagem, a mapa, a miniatura, que nem vocês falaram, assim, no presencial, faltou uma miniatura, você saca um dado da maletinha, bota ali no meio e fala: olha, meus queridos, esse D20 agora é um dragão. Usem a imaginação. Mas no virtual você não pode botar um dado na tela e falar: é um dragão. Aí o negócio já fica um pouco mais complicado.
Você tem que ter o tokenzinho pra você colocar lá, né? Você tem que ter os pontos de vida do dragão lá, se você tá usando um VTT, né? Uma mesa virtual, você tem que ter os pontos de vida lá. Você tem que botar a classe de armadura dele lá, né? Você tem que fazer todas essas coisas antes, né? É, tem isso mesmo.
E já rolou, assim, com vocês, alguma situação em que aconteceu de um detalhe desses escapar, como... Ah, eu ia usar um dragão vermelho, mas, pô, não tem os dados aqui. Eu não coloquei, acabei esquecendo. Como é que vocês lidam com isso de última hora quando é virtual o negócio?
Olha, já aconteceu, mas mais no sentido de eu não esqueci. E sem jogador trouxe isso pra mesa durante o jogo, né? Uhum. Então, por exemplo, no nosso último evento, a gente jogou God Save the Queen, que é o tema brasileiro do Júlio Matos e da Carol Neves, que é maravilhoso. Só que é um sistema que não exige grande preparação quando comparado com um D&D contribuição, por exemplo. Então você, assim, você tem as pistas, você tem o enredo da história principal, o resto você constrói junto. Então eu tinha lá no meu PowerPoint, né, que a gente usa para compartilhar imagens, mapa e tudo mais, tinha tudo lá certinho. E um jogador ficou muito encanado com o símbolo da igreja com o enquadro, ele queria que queria, tal, não sei o quê. E eu tinha essa imagem, mas foi muito simples de abrir o Google, pesquisar o símbolo, incluir no slide e dizer: o símbolo que o jogador tal está falando está no slide 8, por exemplo. Então, no online, assim, a facilidade que a internet traz, a tecnologia traz pra gente, né? Se fosse no presencial, eu lidaria de uma outra maneira. Talvez eu descreveria pra trazer mais os jogadores mais da parte imersiva da história. Então, descrever exatamente como esse símbolo estava escrito numa parede, ou como ele se revelou para aquela personagem que o jogador estava jogando. Mas eu também poderia, sei lá, abrir meu celular e mostrar imagem. Mas dentro da mesa presencial eu gosto de encanar pro celular, sabe?
Com certeza.
Então, assim, isso é uma coisa que eu encorajo o Evito ao máximo usar como mestre, mesmo se for algo muito imprescindível. Eu acho que não tem como a gente... não há nada que a gente tenha que tirar na cartola, né? Então eu procuro trazer uma instrução um pouco mais detalhada, um som ambiente diferente, mas são maneiras diferentes de lidar tanto no presencial quanto no online, que resolvem a mesma questão.
É verdade. É verdade, isso é super importante. Eu acho até curioso, né? Como a gente. Como nós somos jovens ainda, aqui na Torre do Dragão, nós somos muito jovens. E nós somos de uma geração mais moderna do RPG, né? A gente não jogou AD&D, sabe?
Sim, tipo, sim.
A gente joga com muitas pessoas que vêm dessa época e que tiveram essa experiência. O que eu adoraria ter tido na época. A gente pode jogar AD&D ainda hoje, né? Mas ter tido na época é diferente.
Sim.
Mas como a gente vem dessa geração mais moderna, a gente se acostumou a jogar primeiro usando o notebook. A gente não tinha os livros, a gente não tinha livro de nada. Só jogar, a gente tinha os PDFs, a gente tinha umas anotações que a gente fazia no computador, né? E aí a gente sempre usava o computador, usava os recursos da internet ali. conforme a gente foi se aprofundando no hobby e foi surgindo a Torre do Dragão e tal, e virou uma coisa profissional para nós, a gente realmente começou a investir na parada, a gente tem tido vontade de cada vez menos de fazer isso, de cada vez mais ter os livros e os papéis e o caderno e a caneta na mão, né? Eu acho que quando a gente está no presencial, a gente tem ido cada vez mais para esse lance, assim, a gente não tá usando mais aplicativo de ficha de personagem, né? A gente tenta fazer as coisas sempre riscando no grid, a gente não usa tanta imagem, a gente faz um jogo mais narrativo, mais teatro da mente, né? Que o pessoal chama. Enquanto aqui no online, como não tá todo mundo no mesmo ambiente, você tem que engajar as pessoas de outra maneira, né? Então você traz mais música, você traz mais imagem, você traz mais coisas pra pessoa interagir, né? Eu acho que é isso, é um pouco disso.
Com certeza.
Acaba sendo mais exigente pra fazer prender a atenção, né? E essa é uma dificuldade real até em mesa presencial que eu mesmo já tive. O uso do celular é muito frequente e natural pra gente hoje.
Sim, demais.
E eu imagino que nos eventos, até mesmo nos físicos, né, nos presenciais, seja difícil lidar com isso. Porque a pessoa vai pra lá, ela vai participar, tudo. Geralmente, sempre tem um ou outro jogador que acaba dispersando. Tá numa hora, numa batalha, que ele não tá, ou fulano tá falando com o rei e ele tá lá na taverna bebendo uma cerveja e o cara puxa o celular. Como é que vocês lidam nessa situação? Porque é bem mais difícil de trazer o cara de volta, né?
Ótima pergunta, muito boa. Existe um texto que não é porque eu escrevi, não, mas se vocês quiserem dar uma lida, tá muito bom. Que está no blog da Torre do Dragão, no nosso site, se chama Dicas de Imersão. Uma dessas dicas que eu trago é não usar o celular. Mesmo que hoje a gente tenha muitos aplicativos que facilitam a nossa vida, uhum, como jogador e como mestre, e inevitavelmente o seu olho vai passar pelas notificações e não tem como você, mesmo que ignorar, por alguns segundos você dispersa.
Sim.
Eu tenho um grande preciosismo pela imersão. Eu gosto de trazer cada vez mais imersão dentro da minha mesa, onde eu mestro ou priorizo bastante enquanto eu jogo. Então, o que acontece é que é inevitável. Não é todo mundo que pensa como eu acho que isso tem que ser a primeira coisa que a gente tem que destacar, né? Existem, existem jogadores hiper narradores que toleram isso, que acham tranquilo, assim, um momento de dispersão ou outra. Eu também acho, mas eu prefiro trazer isso durante uma conversa, uma piada, uma pausa pro banheiro, do que mexer no celular durante uma narração importante. Quando for mestrando, seja presencial com um pouco mais fácil do que identificar do que no online, eu procuro chamar a atenção da pessoa. Eu falo assim, tô narrando uma cena importante, tudo bem se você mexer no celular daqui a pouco. Se você quiser, você pode dar uma pausa aqui há uns 10 minutos pra gente ir no banheiro e comer ou beber água e comer no celular. E é porque acaba tendo um pouco de falta de respeito, né, tudo. Aí fica muito chato, né? Fica muito chato que você se prepara pra caramba, você se dedica pra caramba. Cada evento que a gente tem, a gente tem no mínimo 5, 6 horas de preparação, no mínimo.
Sim.
Entendeu? E acaba sendo um pouco chato. Então, você dizer que isso é importante e você explicar por que é importante, eu acho que é algo que é muito válido para você explicar para a pessoa. Por que ela não deve mexer no celular agora, entendeu?
E eu acho que até com os outros jogadores e jogadoras, né? Não só com o mestre ou o narrador, assim. Tá todo mundo compartilhando uma experiência ali, né? Acho que é um sinal de engajamento, de respeito ao resto das pessoas, você estar engajado ali, você tá compartilhando aquilo momento a momento, né? Uhum. Claro que tem... Às vezes tem emergência, às vezes a pessoa tem que ficar ligada, né? Sei lá, alguma notícia que ela tem que receber, algum, sei lá, parente que ela tem que, né, prestar atenção, que tá, vai ligar, vai estar. Tá. Então, acontece, né? Mas eu acho que. Eu acho que é isso. E eu acho que, assim como o RPG é um jogo sobre conversar, né? É um jogo que você joga conversando, eu acho que todas essas coisas, esses pequenos detalhes que podem ser ruins para uma mesa, podem ser conversados, né? Eu acho que precisa haver liberdade entre os jogadores, né, entre eles mesmos e entre os jogadores e o mestre, para que coisas que estão acontecendo sejam conversadas. Então, pô, esse negócio de usar o celular me incomoda. Ah, legal, pô, vamos tentar chegar no meio termo aqui para que todo mundo fique confortável, né? E isso se aplica para diversas outras coisas, questão de respeito, né? Questão de vocabulário, questão de temática do jogo. Eu acho que tudo tem que ser conversado, assim. Num evento é tudo muito rápido, né? Tudo, você conhece as pessoas às vezes ali na hora e vai jogar e tal. Mas eu acho que mesmo ao longo de uma sessão, essas coisas podem ser pontuadas. E eu acho que ninguém deve se ofender. Eu acho que tá todo mundo querendo o melhor daquilo, assim, sabe? Eu acho que você tá numa mesa e você não está querendo o melhor daquele jogo, daquele ambiente, tá alguma coisa errada, né? Então, eu acho que é meio por aí, assim, você... Né, ninguém, acho que ninguém deve se ofender com coisas tão conversadas na mesa. Eu acho que tudo pode ser resolvido assim.
Exatamente. E pelo fato que durante os eventos a gente lidar com pessoas diferentes, de lugares diferentes, o diálogo só não é limitado a essa conversa de celular, por exemplo. Uma coisa que a gente na comunidade não faz bastante é conversar sobre limites, né, gatilhos, coisas que você não quer jogar, porque por algum motivo isso te traz desconforto, isso te traz uma lembrança que não é confortável. Nunca essa será a intenção do RPG, né? Então, durante as nossas mesas, aquela conversa introdutória, como a gente tinha falado antes, é importante muito ressaltar, pelo fato de estarmos lidando com pessoas que não conhecemos totalmente ainda, falar assim, ó, durante essa aventura a gente vai abordar isso. Se por um acaso for algum tipo de gatilho, algo que te incomode, que você não queira jogar, se sinta livre para dizer, eu não gostei disso que você falou. Ou então, eu não gostei dessa descrição que você deu. Tanto para descrições de cenas, sei lá, envolvem coisas que te desagradem, até desrespeito, homofobia, xenofobia, tudo isso.
Tem coisa que não tem espaço mesmo na mesa.
Não.
Celular tem tolerância. Eu acho que esses outros tipos de coisa não dá pra ter tolerância, assim. Eu acho que...
Com certeza.
Que falta de respeito, preconceitos, demonstração de qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de coisa desse tipo, eu acho que não é farol vermelho, assim. Não pode passar despercebido e não pode ser tolerado, assim. Eu acho que... É o tipo de problema que tem que ser falado assim na hora e resolvido, e se não resolveu, desmonta a mesa, sabe? Eu acho que até o Jorge Valpato tem dispositivos muito legais de segurança na mesa que ele põe nos jogos dele, assim, e tem um do Arquivos Paranormais que é mais ou menos isso, assim, se um negócio passa muito do limite, acabou a sessão. Tipo, ó, sim, a gente definiu que isso aqui não devia acontecer. Isso aqui aconteceu, acabou a sessão. Então, eu acho que se é pra ter um momento ruim, é melhor não jogar. Se é pra ter um momento de conflito, não conflito na ficção, né? De conflito interpessoal, de conflitos, né, ideológicos, ou de conflitos que vão causar ofensa a qualquer uma que seja das partes. Eu acho que isso aí tem que ser lidado com muito cuidado.
Eu concordo com vocês. Existem temas que são muito delicados. E a abordagem precisa ser feita com muito tato. E tem limites que, quando cruzados, independente, seja pelo mestre, seja pelo jogador, seja por quem seja, é realmente o caso de parar tudo e ou a gente resolve ou vamos cada um pra sua casa, dá um tempo, baixa os ânimos, volta.
Cara,
e conversa.
Nunca aconteceu com a gente mais de um ano de eventos com frequência, assim, sempre, né? Pelo menos uma vez por mês, além das campanhas do pessoal que contrata o nosso serviço e tudo mais. Isso a gente tá falando só dos eventos abertos, né? Não dos eventos fechados, que aí já é outra história, né? Mesas fechadas e tal.
Sim.
Mas, assim, de evento e mesa fechada, às vezes mesa fechada de pessoal que se conheceu jogando e tal. A gente nunca teve esse tipo de problema. Mas eu acho que, assim, se você setar as expectativas do pessoal, falar, ó, isso, não tem espaço nessa mesa, isso, tem espaço, mas vamos com cuidado e tal. Se você deixar todo mundo preparado e todo mundo a vontade para falar, para se expressar e para e tal, eu acho que a tendência é que isso não aconteça, sabe?
Eu concordo. O trabalho de expectativa, ele é muito importante. E aí eu queria ver com vocês, até uma dúvida pessoal como mestre. Porque vocês estão acostumados a lidar com muito mais pessoas, mestrando para pessoas diferentes, que vocês não conhecem, às vezes que vocês nem imaginavam que estariam ali para jogar. E a minha dúvida é a seguinte, a gente tava falando sobre temas tensos, e às vezes, como você pega um tema muito complicado, muito debatido e muito delicado para pessoas específicas, né? O racismo, por exemplo, às vezes ele entra na história de uma campanha ou de um one-shot justamente como um problema central a ser resolvido, justamente para trazer para a discussão. Mas aí a minha dúvida é a seguinte, porque botar isso no meio de uma campanha é uma coisa, fazer isso bem feito, fazendo com que as pessoas que estejam jogando não se sintam prejudicadas por isso ou mal por isso, é outros 500. Como vocês lidam com campanhas que vocês vão mestrar em eventos abertos que acabam tendo alguma coisa, algum desses temas mais complicados aparecendo, mesmo que seja como um plano de fundo ou algum acontecimento lateral, sabe, que não é exatamente o foco? Como é que vocês trabalham
isso? Cara, legal. Acho que a coisa mais importante, talvez, nesse sentido, é você dar agência para os jogadores e dar espaço para eles acharem o que eles quiserem das coisas, sabe? Então, em vez de você inserir um elemento, né, que seja político, racial, ideológico, religioso, o que quer que seja, dentro da história, você tentar apresentar aquilo da maneira mais imparcial possível como narrador, afinal o seu papel ali é ser imparcial, é ser um juiz, né? Além de outras coisas, ser um juiz. Então, tentar apresentar, por exemplo, se existe um conflito entre duas facções religiosas num determinado lugar dentro da ficção ali, dentro do cenário do jogo. Certamente, cada uma delas tem a sua justificativa para estar em conflito. Dentro de cada uma delas vai ter pessoas boas, vão ter pessoas ruins, vão ter pessoas que estão na guerra por dinheiro, vão ter pessoas que estão na guerra porque elas acreditam, vão ter pessoas que estão de um lado da guerra, mas queriam estar do outro, sabe? Então, o grupo não define quem são aqueles indivíduos, né? Então, eu acho que você apresentar as coisas de uma maneira imparcial, apresentar os lados das coisas, então, ó, essa facção tem esse, esse e esse problema. Eles fazem isso e isso aqui de errado, mas eles têm esse problema aqui que precisa ser resolvido para eles. Então, se você apresentar isso de uma maneira que os personagens podem interagir, fazer parte daquilo, né? E aí eles, por conta deles, abraçarem as coisas que eles acreditam dentro da história, eu acho que é a melhor maneira de você fazer. Em vez de você impor uma coisa, isso é bom, isso é mal, é você fazer com que isso se construa dentro da ficção e por parte dos jogadores. Deu pra entender? Mas eu acho que o caminho que eu penso é mais ou menos por aí, assim.
O que você tá dizendo eu tomo como trazer efetivamente a discussão, né? Porque você não tá caracterizando ninguém. Você tá trazendo os pontos dentro da narrativa sobre a narrativa, né? Então, se você tem um problema político, você mostra o porquê do problema político e deixa as pessoas discutirem se isso é bom, se isso é ruim, se é ruim por que é ruim e como resolver. Aí tá na mão deles. É mais ou menos isso, né?
É, sim, eu acho que é bem por aí mesmo.
Eu concordo totalmente, não tem que tirar nem por nada, perfeito.
Então eu já vou aproveitar que a gente já tá na tocada de coisa polêmica e vou dar uma resfriada agora nos ânimos.
Boa.
Como é que vocês escolhem sistemas pra entrarem nesses eventos abertos? Porque assim, uma das coisas que eu acho mais interessante sobre um evento com mesas abertas de RPG é que eu posso entrar pra conhecer mesas que eu não conheço. Então, eu tô acostumado a jogar D&D. Poxa, as pessoas do meu círculo provavelmente jogam mais D&D do que GURPS, do que Pathfinder, às vezes do que os livros do Valpassos mesmo. Como é que vocês selecionam a variedade de sistema para as pessoas escolherem?
Cara, então, esse processo da gente escolher os sistemas é uma diversão para nós mesmos, né? Porque, primeiro assim, a gente sempre... gosta de trazer coisas pro evento, jogos que a gente gosta, acima de tudo, né? Jogos que a gente gosta de jogar e que a gente tem prazer de mestrar e de, sabe, de trazer um negócio legal, assim, pras pessoas. Então, esse é o primeiro critério, né? Jogos que a gente curte jogar e que a gente, de fato, joga na nossa mesa, com os nossos amigos, entre nós e tal. E aí, a gente tem alguns processos, né? Às vezes, a gente determina um sistema mesmo. Por exemplo, o último evento agora do ano é um evento especial de Natal. Então, a gente decidiu fazer aventuras de super-heróis. A gente vai fazer mutantes e malfeitores e tal. Então, aí a gente decidiu que a gente queria fazer uma aventura de super-herói de Natal. É temática de Natal. Mas, em vários eventos, a gente faz votações, por exemplo. Então, a gente teve um evento de Halloween que a gente colocou vários filmes slasher lá. Jason, Freddy Krueger, Hellraiser, enfim, um monte de outros filmes pro pessoal votar. E aí, conforme o pessoal foi votando, a gente foi escolher o sistema que era mais adequado para aquela temática. Então, a gente gosta de diversificar esse processo também, porque é uma coisa interessante para nós. Como que a gente vai fazer agora no próximo evento, sabe? Acho que mantém uma energia, assim, de, tá, qual vai ser o sistema? E aí, isso implica também qual de nós vai mestrar, porque quem domina mais o sistema, e se a gente precisa fazer um playtest da aventura, ou se é um sistema que só um de nós mestrou e o outro precisa mestrar, precisa entender, estudar. Então, acho que é um processo que mantém a gente sempre em movimento. E, acima de tudo, a gente tem sempre discutido isso, é uma coisa um pouco mais recente, mas a gente tem discutido isso muito sobre a variedade. Sobre a gente ama D&D Quinta Edição, a gente ama esses jogos mais famosos, a gente joga muito eles, mas a gente quer também fazer com que esses eventos sejam... Já que esses eventos grátis são a porta de entrada da Torre do Dragão, né? A gente pode colocar assim, como o pessoal chega na gente. A gente abrir essa porta de várias maneiras, né? Então, abrir para quem gosta do medieval, abrir para quem gosta do sci-fi, para quem gosta do horror, para quem gosta de fantasia, enfim, e idades diferentes. Acho que essa variedade é fundamental também, assim. Mas é sempre, cada evento para nós é um processo diferente. A gente sempre gosta de pensar em jeitos novos, assim.
Isso funciona muito com a filosofia que a gente tem na Torre do Dragão, né? Que é trazer RPG para todos. Então, a partir do momento que a gente assume que RPG é da hora, que a gente quer trazer para mais pessoas, a gente traz a RPG para os jogos que a gente curte, né? Nossas reuniões, assim, pelo menos duas vezes por mês, são focadas nos nossos eventos. Qual vai ser o tema do próximo evento? Qual vai ser a divisão da nossa mesa? Qual, sabe, vai ser o sistema que a gente vai usar? Mas na maioria das vezes é isso mesmo. A gente curte esse sistema, a gente thumbs up, sabe? Então, vamos fazer o próximo evento desse sistema. Talvez a gente possa, ser um sistema um pouco mais aberto, a gente possa fazer votação de um tema específico para um sistema que comporte vários temas diferentes, mas na maioria das vezes a gente só traz o que a gente gosta de jogar, claro, a gente está sempre verificando os sistemas e entre nós e trazendo para nós.
E acho que a gente se desafia muito uns aos outros aqui internamente, né, nesse sentido. Porque tá sempre um chegando com uma novidade, assim, né? Então, pô, descobri tal sistema que é legal. Ah, pô, descobri um RPG de panfleto aqui que é massa. Pô, descobri uma adaptação de não sei o que um cara fez. Então, a gente tá sempre chegando com coisas e mostrando um pros outros, assim. Então, tá sempre alimentando essa vontade de jogar, porque imagina, a gente não consegue jogar todos os jogos que a gente tem, né? E todos os jogos que a gente gostaria de jogar. Porque né, são muitas opções, muitos sistemas e tal, mas a gente tá sempre alimentando essa coisa um no outro, assim, de, tá, qual que é a próxima coisa que a gente vai jogar? Pra você ter uma ideia, só vou revelar uma coisa interna que a gente tem aqui na Dragão, que é, a gente já tem definido aí por mais ou menos pelo próximo ano o que a gente vai jogar, né, Ariane? Se eu não tô enganado, acho que é isso.
Com certeza.
Já sabe, entre nós, né? Claro que tem os eventos e as outras coisas do trabalho como mestre mesmo, mas nas nossas mesas a gente já sabe que por tantos meses a gente vai jogar uma campanha de tal coisa e aí a gente vai jogar one shot de algumas outras coisas no meio e aí a gente vai jogar mais tantos meses de outra campanha. Então a gente faz um cronograma pra nós, pra gente conseguir jogar tudo que a gente quer jogar e experimentar todas essas coisas, sabe? Então, a gente tem, se dedica bastante nesse sentido, assim, de conhecer novas coisas, explorar e tal.
Então, assim, vocês estão sempre trazendo coisas novas pra vocês e aí, por consequência, isso vai pros eventos.
Exato.
E já teve, assim, alguma coisa que vocês pegaram de alguém? E assim, eu digo, por exemplo, uma sugestão, sabe? De vocês estarem falando de fazer um evento e alguém falar, pô, vai ter mesa de tal sistema? E vocês falarem, pô, a gente não tinha pensado nesse. Mas eu acho que dá pra fazer.
Nossa, sim, direto. Direto. A gente tá sempre ligado no que o pessoal tá falando, né? O pessoal sempre manda mensagem, pede as coisas, tipo, em caixinha de pergunta lá no Instagram, o pessoal responde, manda mensagem pra gente no Discord. Então, a gente tá sempre ligado no pessoal que faz parte da nossa comunidade e o que, que o pessoal tá querendo jogar, sem dúvida. Isso influencia bastante, né? E que jogos que estão surgindo novos, né? A gente tem voltado o nosso olhar bastante pro RPG brasileiro ultimamente, assim, nos últimos meses, né? De valorizar coisas maravilhosas. A Arene citou o Goddess, né? Mas a gente citou o Valpassos aqui também. E autores incríveis que têm sistemas super bacanas, assim. Então, a gente vai vendo, acho que tanto o que o pessoal quer jogar, quanto o que o mercado tá soltando de novo, assim, também, pra gente se inteirar, sabe?
E isso foi uma coisa que veio de maneira espontânea durante a quarentena, né? Porque antes a gente tava muito focado em sistemas norte-americanos.
É o grande mercado.
Exato. Tem muito como fugir, né? Todo mundo eventualmente joga um sistema norte-americano, eventualmente. Mas eu acho que houve um momento muito pessoal de cada um da Torre do Dragão, que a gente pensou individualmente, todos juntos, pensando, mas por que não jogar mais RPGs brasileiros, sabe? E aí é o que a gente começou a construir mais RPG brasileiro. Sair um pouco desse negócio de D&D competição, de chamado de futuro, e trazer mais a bandeira do Elefante da Arara, agora o seu clima. Sistemas nesse estilo que são voltados, não, às vezes, para o folclore brasileiro ou são de autores brasileiros. Assim. Então, às vezes, a gente comprava um livro assim, de 300, 400 páginas em inglês, a gente quebrava a nossa cabeça lendo, né? A gente consegue entender muito bem, mas às vezes é muito melhor, assim, muito mais gostoso, prazeroso, você ler um sistema brasileiro do que um sistema que está escrito em inglês.
Acessibilidade do material também, né? Isso a gente tem que pesar pra caramba, assim, porque tem muita coisa que a gente consome, né? A gente tem o privilégio de poder consumir as coisas em inglês, de ter acesso ao idioma e tal, e acesso a esse material, mas não é todo mundo que tem, né, cara?
Sim.
Então isso é complicado também. Às vezes a gente vai mestrar um jogo, já aconteceu, a gente mestrar um jogo que não tem uma versão dele em português. E a gente tem que, por exemplo, fazer uma ficha de personagem traduzida. É o mínimo.
Uhum.
A gente tem que dar um recurso pro jogador poder jogar, porque é um sistema que a gente quer apresentar para as pessoas, a gente quer mostrar para as pessoas, mas ele não tá disponível no Brasil. Então, isso, a acessibilidade da parada é super importante, né, cara? Em termos de linguagem, de valor, né, de preço, quanto custa o material, né, e se ele é fácil de ler, é fácil de entender, é iniciante, é avançado, né? Acessibilidade nesse caso é super importante.
Com certeza a gente da Torre do Dragão vai sair dessa pandemia, vacinado, bem, mas algo que a gente conquistou muito forte, muito presente, é o consumo de outros RPGs, sem ser o que a gente normalmente joga, que são RPGs norte-americanos. A gente tem tido uma mentalidade de trazer esses RPGs brasileiros para dentro da nossa mesa. E nos nossos eventos, que tem sido algo que não que a gente eventualmente não alcançaria assim, sem a pandemia, mas algo que possivelmente foi acelerado pelo momento que o mundo inteiro está vivendo e tudo mais. E eu acho que esse novo, essa upagem, né? Esse novo nível.
Subimos
de nível. A gente opôs de nível nesse sentido, com certeza. E é uma coisa que, assim, do aspecto Torre do Dragão, do aspecto RPG, é algo que eu nunca vou reclamar, porque acrescentou muito pra nós tanto como jogadores, tanto quanto mestre, assim, a gente conseguiu ter realmente essa roupagem de pensamento e trazer, tanto para nossa mesa quanto para o nosso público, novos RPGs. Então, como a gente teve mais tempo para fazer isso, acabou sendo algo natural, isso que eu acho muito interessante de destacar. Como isso foi natural, houve momentos realmente que todos nós, individualmente, pensamos nisso e foi totalmente agregado, tanto na nossa mesa quanto para fora.
Cara, eu acho que é muito legal assim que esse ano, com essa mudança toda, porque o nosso trabalho no início sempre foi focado no presencial, né? Ficar no presencial e no pessoal de São Paulo aqui, né? Que é onde a gente tá, que é o pessoal que tá ao nosso redor, né? E reunir essas pessoas presencialmente. Mas o choque da pandemia repentina, né? Que fez com que tudo tivesse que ser adaptado, fez com que todas essas coisas acontecessem, né? Então fez com que a gente tivesse que experimentar várias outras coisas para atender outras demandas e fazer outros formatos. Né, fez com que a gente tivesse contato com outras pessoas do Brasil, outro jeito de jogar, né, outras páginas de RPG, aí tá o RPG Dimension aí, de prova, né, são pessoas que a gente foi conhecendo durante esse período por se conectar com o RPG de uma outra maneira, né. Então eu acho que esse choque trouxe coisas que a gente vai levar pro presencial quando voltar, com certeza. E outra, e a gente já sabe que o online não vai parar, né, a gente descobriu que esse caminho funciona também pra gente. Então, eu acho que no final foi um mal que veio para o bem do nosso futuro, assim, né? De visão do RPG, de eventos e tudo mais.
Foi um momento muito bem reaproveitado, né? Em frente às adversidades que aconteceram, realmente ainda tiveram diferentes oportunidades. Então, pra gente dar aquela arrematada no assunto em geral, por enquanto, eu queria perguntar para vocês, assim, quem vê vocês anunciando mesas e eventos virtuais hoje e quiserem participar, o que eles podem esperar quando eles estiverem vendo isso e quiserem participar de um evento de RPG de vocês?
Pô, o que esperar? O que esperar, Ariane, de nós?
Essa é uma ótima pergunta. A gente aqui na Corte do Dragão, a gente tem alguns requisitos que a gente procura sempre atender dentro de qualquer evento que a gente está fazendo, seja temático, seja novo, tanto faz. A gente sempre procura atender algum tipo de requisitos importantes, principalmente sociais, que a gente tem que obrigatoriamente trazer dentro da nossa mesa. Então, tirando a temática do sistema, então, horror, terror, sofisticação e tal, tem algumas coisas que a gente traz dentro da nossa mesa que são imprescindíveis, como respeito, como imersão, como mapa, vídeos, música, imagem, maneiras de você jogar. Então, a gente, dentro do online, a gente tem se adaptado muito bem a diferentes problemas, né, que o próprio online traz. Então, assim, dados, a pessoa não tem dados, a gente tem bots de dados, bots de música, bots para agradar sempre os nossos jogadores. E algo que é imprescindível, eu acho que dentro de qualquer RPG bem jogado, além do respeito, além da compreensão e do lugar de fala, a gente sempre traz muita diversão, né? Porque afinal é isso que o RPG se resume, né? Você tem que se divertir. Uma mesa de RPG bem jogada, aquela pessoa que fala, que sai assim, caralho, essa mesa foi da hora pra caramba, é a diversão que proporciona. Então acho que algo que as pessoas podem esperar tanto é diversão, né? São talvez muitas vezes questionamentos em pé. Então a gente pode trazer muitas coisas dentro do RPG que são imprescindíveis, mas além do RPG em si, além da diversão, da imersão, de música, de vídeo, a gente consegue trazer muitos fatores sociais que são imprescindíveis tanto quanto dentro do RPG. Então, respeito, diversão, segurança, a gente sempre consegue trazer muito bem dentro do Dragão. que modéstia à parte, eu acho que a gente faz isso muito bem.
Eu acho que, acima de tudo, a gente faz isso com muito amor e muito carinho, assim, né? Eu acho que isso é super importante, né? A gente... É um trabalho, né? É o nosso trabalho, né? A gente mestra profissionalmente, a gente faz esses eventos encarando realmente como uma profissão, mas isso não significa que a gente não faz isso como uma coisa que nos diverte, que nos entretém e que nos dá gás, sabe, para fazer as paradas. Então, a gente gosta muito de fazer isso e a gente quer que as pessoas tenham a experiência que a gente tem, assim, que a gente descobriu junto ao longo desses anos. Então, a gente quer tentar trazer o melhor sempre do RPG possível, né? Então, lidando com todos esses fatores, né, de quem são as pessoas, qual é o jogo, qual é a situação, é online, é presencial, tentar fazer tudo isso se encaixar da melhor maneira possível, assim. Então, acho que esse lance de fazer com muita vontade mesmo, assim, de curtir, sabe? Tem muito... Acho que até a gente já conversou sobre isso, Fulvio, talvez, aí, né? Coisas nos grupos aí da vida, mas de mestre profissional, assim, e tal, né? Tem muita gente que ainda torce o nariz e que acha esquisito, pô, mas vou pagar pra mestrar e tal, não sei o quê. Mas a verdade é que, assim, a gente amaria poder mestrar pra todo mundo sempre, de graça. Mas a gente acredita que a gente pode levar isso como uma profissão mesmo. Não só a gente, como outras pessoas podem fazer isso. E que o valor que a gente dá pra parada é muito grande, sabe? Quando a gente tá fazendo, assim. Então, acho que é isso, a remuneração, essa contrapartida pelo empenho que a gente põe mesmo em sempre estudar e melhorar e aprender e levar sempre um negócio cada vez melhor, assim, sabe?
Além da Torre do Dragão, a gente ser uma parada que traz trabalho todos os dias, é algo que é mais prazeroso. Pra mim, de longe, vê se você concorda, Henrique. Vamos ver. Mas uma coisa que eu mais gosto, assim, pós-evento, é quando a gente termina o evento e aí eles começam a bater papo. E aí, você gostou? O que você achou? Me dá o seu feedback, que é porque é muito importante, né? Pra gente da Torre do Dragão. Mas assim, me conta aí o que você gostou, o que você achou que faltou, o que você acha que seria legal, qual foi a parte que você gostou. É ver as pessoas interagindo entre elas, sempre o intermédio da Torre do Dragão, e sai mesa, sai seguidor no Instagram, no Twitter, várias coisas, assim. Eu acho que essa é a parte mais legal, porque você vê que todo mundo curtiu pra caralho, gostou do jogo, e acabou se envolvendo de uma maneira, tipo, cara, eu vou te seguir no Instagram. E às vezes pode parecer bobo, mas não é. Porque isso já aconteceu comigo e eu olho com tanto carinho para as pessoas que hoje eu sigo, que eu conheci de outras mesas, assim, e eu falo assim: caralho, mano, valeu muito a pena, sabe? Eu gostei muito de ter conhecido essa pessoa, de acompanhar a vida dela, ela acompanhar a minha, mesmo que seja assim, só pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Face, tanto faz. Eu acho que o laço que a gente cria durante a mesa faz o nosso trabalho valer muito a pena, sabe? Eu acho que essa é a essência da questão toda.
É ver, né, que dali nasceu uma relação humana, né? Ver as pessoas se conhecendo, interagindo, se divertindo juntas. Aquilo que a gente falou lá no
Exato.
Começo, que é o RPG, né? É basicamente interação humana, conversa, socializar.
Exatamente.
Bom, gente.
É isso. Matamos.
Matamos. E bem a tempo, que o nosso tempo por hoje se esgotou. Mas, antes da gente se despedir, como sempre, por favor, façam o jabá de vocês.
Boa, beleza. Bom, para encontrar a Torre do Dragão, então, tá tudo concentrado no nosso site, né? torredodragão.com.br. Lá você encontra o link para todas as redes sociais, né? Instagram, Facebook, tem vídeos no YouTube. E tem a nossa rede, que é a mais recente, mas que a gente está sempre investindo em levar o pessoal para lá, que é o Discord. né, no, na página inicial do nosso site tem lá o linkzinho, o convite para entrar no nosso servidor do Discord, que é lá onde acontecem os nossos eventos. A gente está começando a fazer lives lá também, e a ideia é que a gente tenha uma plataforma, ao contrário do Instagram, do Facebook e tal, que a gente tenha mais contato com as pessoas, esteja mais próximo das pessoas, né? É uma comunidade onde dá para conversar mesmo e tal, estabelecer um diálogo com a galera, sabe? Então tem o Discord, que é o nosso foco aí no momento de construir essa comunidade. Mas tá tudo lá no torredodragão.com.br. É só fuçar lá e descobrir também todos os serviços e tal, e como que a gente pode levar o RPG até você.
É isso aí, gente. Muito, 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 muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Eu amei, eu nem vi o tempo passar, pra ser bem sincera.
Não mesmo, eu acabei de olhar aqui, 1h30, meu Deus!
Pra mim, fez tipo 5 minutos que a gente começou a trocar ideia, foi maravilhoso. Eu amei bater esse papo com você. Muito obrigada pela oportunidade também.
É isso, gente, eu que agradeço. Eu posso dizer que também não vi a hora passar. Eu achei que tinha passado meia hora, passou 1h30 já. Mas tudo que é bom, uma hora acaba. E o nosso episódio também acaba por aqui. Muito obrigado a vocês que participaram comigo batendo esse papo maravilhoso, e a vocês que ouviram esse episódio até aqui. Meu muito obrigado e até a próxima.
Muito obrigado, um grande abraço a todos, um grande abraço, Fulvio. Valeu, Ariene. Valeu, gente.
Obrigada, gente. Foi ótimo.